No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Ação solidária da CUT vai provar que preço justo no gás de cozinha é possível. É nesta quinta-feira. E ainda, Jornal da CUT em série, trabalhadores por aplicativos. Por que esse tipo de trabalho é precário? Nós vamos ouvir novamente Marilane Teixeira, do CESIT Unicamp, explicando por que essa profissão é tão sofrida. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Na próxima quinta-feira, a CUT, confederações e sindicatos filiados vão fazer uma ação solidária em várias cidades do país para demonstrar, na prática, como os preços dos combustíveis poderiam ser mais baratos, não fosse a política da Petrobras de acompanhar os preços de importação. Além de cobrar o preço internacional, é acrescido o custo do transporte e do seguro até chegar ao Brasil. Em parceria com movimentos sociais e associações de moradores, vão ser distribuídos cupons de desconto para aquisição de botijões de gás com preço inferior ao praticado no mercado, preço que em muitos locais do país chega a R$ 120. A campanha tem como foco conscientizar a população sobre os impactos sociais da política de preços da Petrobras, que tem penalizado os trabalhadores brasileiros. Nessa terça-feira, a estatal anunciou mais um aumento de cerca de 5% nos preços. É o terceiro aumento do ano para o gás de cozinha, quarto do ano para o diesel e quinto aumento da gasolina em 2021. Mas mais que denunciar o alto custo dos combustíveis, como o gás de cozinha, a gasolina e o diesel, sindicalistas vão explicar que é possível vender mais barato e do próprio bolso vão subsidiar esses produtos para a população, vendendo com o que deveria ser o preço justo cobrado. A ação foi realizada com sucesso já em outras ocasiões, quando a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, subsidiou descontos aos consumidores para a compra de gasolina e diesel. Rony Barbosa, que é secretário de comunicação da CUT, trabalhador petroleiro, afirma que o Brasil tem petróleo suficiente para o consumo interno e até sobra para exportar, e ainda tem refinarias da Petrobras para refinar esse petróleo. O custo da empresa é em real. Por que cobrar em dólar da população? Ele questiona. Rony também diz que o brasileiro não tem que pagar no combustível o mesmo preço de países que não têm uma gota de petróleo e nem refinarias. Ele diz que essa política de preços tem que mudar, o combustível tem que baixar. Preços justos nos combustíveis é urgente e necessário. E quem mais sofre com esses aumentos é a população mais pobre. O secretário de Relações do Trabalho da CUT, Ari Aloraldo do Nascimento, diz que trabalhadores assalariados, nas periferias em especial, desempregados e aqueles que contavam com auxílio emergencial para sobreviver durante a pandemia são as principais vítimas dessa política. E são milhões de brasileiros, né? Ele diz que não tem como comprar um botijão de gás para poder cozinhar o pouco que consegue, que esse pessoal consegue comprar de alimentos, que também estão cada vez mais caros. O Ari diz que a ação solidária da CUT e da FUP vai provar a toda a sociedade que é possível praticar preços mais acessíveis à população. Ele diz que será um dia de diálogo com os trabalhadores para retratar o que está acontecendo no país, sobre o que pode mudar e sobre a importância de todos estarem mobilizados contra esse governo que não tem nenhuma preocupação com os trabalhadores mais pobres. Essa ação, dessa quinta-feira, faz parte do Dia Nacional de Mobilização, organizado pela CUT e pelas centrais sindicais, contra a redução do papel do Estado promovida pelo governo de Jair Bolsonaro. As pautas incluem a defesa das empresas estatais, que são estratégicas para o desenvolvimento do país, com geração de emprego e renda, a defesa do serviço público, que vem sendo sucateado desde o governo Michel Temer e que agora sofre mais ataques, com a proposta de reforma administrativa e ainda a luta pelo auxílio emergencial para garantir condições de sobrevivência àqueles que perderam sua renda durante a pandemia. O combate à pandemia de forma eficaz, negligenciado por Bolsonaro até agora, também é pauta de reivindicação nesta quinta-feira. Vacina já é a bandeira de luta para que o governo federal tome providências urgentes e eficazes para garantir a imunização de toda a população para que o país consiga reduzir o número de vítimas da Covid-19. Para além do subsídio ao gás de cozinha, outras ações estão sendo coordenadas pelas estaduais da CUT em conjunto com movimentos sociais e outras centrais sindicais. As informações estão no portal CUT, cut.org.br.
Repórter CUT. Repórter CUT.
E agora, Jornal da CUT em série, trabalhadores por aplicativos. A gente vai ouvir Marilane Teixeira, do CESIT Unicamp, para explicar para a gente por que esse tipo de trabalho é precarizado, quais são as condições do trabalhador, né? O que, na verdade, é o entrave para que esse trabalho seja um trabalho mais digno. Vamos ouvir, então, Marilane Teixeira.
É bom destacar, por exemplo, as longas jornadas de trabalho. Eu não tenho flexibilidade nenhuma. Tem flexibilidade, talvez, para o horário que o trabalhador, a trabalhadora decide começar e talvez encerrar, mas não tem flexibilidade nenhuma no conjunto da jornada. Então, inclusive, os dados mostram que agora, durante a pandemia, a jornada de trabalho aumentou muito para esses trabalhadores. Então, são longas jornadas de trabalho, essa elevada carga de trabalho, ela não é uma, não se reduz a uma escolha, né? O trabalhador, quando ele inicia a jornada de trabalho, ele não pode interromper ela e voltar mais tarde, né? Então, tem a empresa, a prestadora de serviço, por meio da plataforma digital, ela segue os passos do entregador, né? Por meio do GPS. Então, esse GPS, né, acaba se transformando como se fosse um capataz, né, um supervisor, um gerente, né, que está ali presente o tempo inteiro, né, porque controla todos os movimentos, né, desse trabalhador, uma espécie de vigilância, né, que é feita, né, por meio dessas plataformas, a remuneração também, você tem que ter uma jornada exaustiva para conseguir tirar o mínimo de remuneração para poder compensar o dia de trabalho. De certa forma, os algoritmos também controlam o cumprimento de metas, tempo de entrega, por exemplo, e define a partir daí padrões de bonificação, né? Então, os entregadores, eles são avaliados e eles estão sujeitos a punições, advertência, suspensão, bloqueio, né? Descadastramento do aplicativo, inclusive se passarem, por exemplo, muito tempo inativo ou se cancelarem pedidos após a sua aceitação. Não há margem para discussão e para contestação, né? Inclusive, não tem, uma relação totalmente unilateral, né? E eles funcionam, bom, tem um exército de reserva disponível e as empresas se valem desse modelo, né? Para, bom, aqueles trabalhadores que não se enquadram estão descartados e são imediatamente substituídos por outros, né? Que estão dispostos a se sujeitar a essas condições. Então, são condições de trabalho muito predatórias e que, evidentemente, elas não têm não têm autonomia nenhuma nesse tipo de trabalho, né? Pelo contrário, você tem uma relação de subordinação muito clara, muito evidente, pelo controle que os aplicativos têm sobre toda a rotina de trabalho desse entregador. Além de todos os riscos relacionados com a saúde e segurança do trabalho, né? Principalmente no contexto da pandemia, as condições em que se realiza o trabalho, a segurança em relação aos deslocamentos, se está usando equipamento de segurança, por exemplo, está usando máscara, se está andando de bicicleta, as empresas, às vezes, não fornecem absolutamente nada. O trabalhador não tem nenhum lugar, por exemplo, para fazer a sua higiene. Ele é obrigado, forçado a ter que pedir o favor dos estabelecimentos comerciais para poder eventualmente utilizar um banheiro, não tem nem às vezes condições adequadas, dignas, para poder realizar uma refeição adequadamente. Então, emenda toda uma jornada de trabalho sem sequer parar para poder lanchar ou almoçar, enfim. Então, as condições são muito precárias, e isso tem resultado em mobilizações do setor no sentido de melhorar essas condições de trabalho. E, eventualmente, né, também uma parte do setor defende que haja relações contratuais, né? Que o trabalhador seja reconhecido como empregado, como funcionário das empresas de aplicativos e tem todos os direitos associados a essa condição de trabalho. Se ele adoece, ele perde os dias de trabalho, né? E provavelmente vai ser substituído por outro. Quando voltar, talvez tenha até dificuldade em retomar, né? Então, esses são alguns dos aspectos aqui que eu queria assinalar então, em relação a isso.
Mais um aspecto aí da nossa série de na nossa série de reportagens Trabalhadores por Aplicativos, mais um aspecto, né? A precarização do trabalho por Marilane Teixeira, do Cesite Unicamp. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.